Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje temos um convidado importante, o senador do Brasil e economista e educador, Cristóvão Buarque. Ele veio à China para participar do Fórum das Economias Emergentes, realizado em Guangzhou. Na ocasião, concedeu uma entrevista exclusiva à minha colega Virgília, contando as suas opiniões sobre as relações econômicas entre a China e o Brasil, as cooperações e os atritos, o desenvolvimento da própria China e sobre o mecanismo do BRICS. Vamos ouvir a entrevista com Cristóvão Buarque.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O Brasil é o maior destino de investimentos da China na América Latina e a China é o maior parceiro comercial do Brasil em 7 anos consecutivos. E sob o mecanismo da cooperação entre os países do BRICS e o mecanismo do Fórum China-CELAC, você poderia avaliar as atuais relações comerciais entre a China e o Brasil?
Eu creio que são boas, têm crescido. É natural que nós sejamos o país que mais recebe investimento da China, porque somos o maior país da América Latina. Temos uma economia que é uma parcela muito grande da economia total da América Latina. Então, aí não é novidade, é natural. Temos a China como o maior parceiro nosso, porque nós somos um grande exportador de soja e de ferro. Agora, eu vejo com preocupação as relações futuras por 2 razões. Primeiro, porque o Brasil precisa se transformar em um exportador de bens de alta tecnologia também. Não pode continuar para sempre como um exportador de bens primários, ferro, soja. Então isso me preocupa. E segundo, me preocupa porque o Brasil tem uma história econômica que mostrou que nós já fomos muito ricos no açúcar, aí o açúcar foi para o Caribe e as regiões que tinham açúcar ficaram pobres, no Nordeste. Já teve algodão, levaram algodão para o sul dos Estados Unidos e a região, o Maranhão, ficou pobre. Já tivemos borracha, a Amazônia era riquíssima, e levaram a borracha para a Malásia e ficaram pobres os amazonenses. Eu temo que em algum momento no futuro, 20, 30 anos, a China comece a produzir soja na África, muito mais perto. Falam até que no sul da Sibéria também, onde além de não ser tão frio no verão, com o aquecimento global, pode se transformar numa região produtora. Isso é o que dizem alguns especialistas. E aí eu temo que o Brasil fique sem ter essa parceria com a China na exportação de soja. Ao mesmo tempo, os chineses querem investir em terras. E o Brasil ainda proibimos a venda de terras para estrangeiros e até mesmo o aluguel. A China não quer comprar terra, quer alugar por 100 anos, digamos. O Brasil tem que começar a pensar que talvez isso seja conveniente para aproximar ainda mais a China do Brasil. Tem tudo para que o Brasil e a China sejam grandes parceiros.
E eu também gostaria de saber a sua opinião sobre o desenvolvimento atual da economia chinesa.
O mundo inteiro se surpreende já há mais de 30 anos com o desenvolvimento chinês. E eu, por exemplo, que fui aqui 20 anos atrás, voltei agora, é outro planeta, não é nem outro país. A grandiosidade das coisas na China são impactantes. Aqui tudo é mega. Tudo é mega. Esse centro mesmo de convenções onde nós estamos, eu não acredito que haja outro igual no mundo inteiro, no tamanho, na suntuosidade, nos serviços que são oferecidos. Eu fui ver esse lugar aqui, em Guangzhou, onde tem venda de tecidos. É inacreditável a quantidade de lojas e lojas e lojas e lojas e lojas que vendem tecido. E não vendem tecido para uma costureira em casa, vendem para colocar num container e exportar para o mundo inteiro toneladas tudo é grandioso. Mas não é só o lado econômico da produção. Ontem a China lançou um foguete que só os Estados Unidos e talvez a Rússia consigam ter, que são os grandes foguetes do mundo. A China tem sido um exemplo de como é possível dar um salto. Ao mesmo tempo, me impressiona como ela faz isso mantendo uma certa relação com a tradição. A China não é um país que fez um corte desse, agora somos modernos, esqueçamos o passado. Consegue conviver as duas coisas e isso me impressiona muito. Eu estou aqui querendo ver o que é que o Brasil pode copiar, o que é que não tem como copiar, porque somos diferentes, e o que é até que poderíamos copiar, mas não devemos, porque violentaria a cultura e a maneira de ser do Brasil. Mas algumas coisas, sim, nós temos para copiar da China.
E desde o estabelecimento da parceria estratégica compreensiva entre a China e o Brasil, os dois países têm medido cooperações cada vez mais estreitas em diversas áreas. Na sua opinião, quais são os aspectos prioritários para a cooperação dos dois países?
Eu tenho defendido, e não só o Brasil e China, mas Brasil e todos os países dos BRICS, e todos eles entre eles. Eu estou defendendo que a gente deixe de ficar muito concentrado na economia e comece a trabalhar mais com a cooperação na área de educação, ciência, tecnologia e cultura. O intercâmbio cultural é algo que não custa tanto dinheiro e que dá impacto muito grande. Tomemos um lado da cultura, que é o esporte, por exemplo. Não tem nada que dê uma cooperação maior do que a troca de times de futebol, do que as Olimpíadas. E são fatores culturais, o esporte. Mas, da mesma forma, a música pode ser um instrumento grande. O cinema, é barato levar cinema de um país para outro. Você põe no correio um DVD e já manda o filme para outro país. Eu creio que a gente deveria desenvolver ao máximo. E educação em geral. Hoje mesmo eu li no jornal uma matéria sobre o ensino da matemática na China. Aquilo pode ser copiado, mas sobretudo no ensino superior. Nós deveríamos trazer mais estudantes do Brasil para a China, levar mais chineses para o Brasil, para a Rússia, para a África do Sul, para a Índia. Tínhamos que fazer com que os BRICS fossem mais do que uma cooperação, fosse uma filosofia de integração.
Na sua opinião, quais são os aspectos sobre a economia para a China e Brasil, por exemplo, a construção de infraestruturas, financiamento?
A China pode dar uma grande contribuição ao Brasil no aspecto que nós ficamos para trás. O Brasil, depois dos anos 50, se concentrou muito no desenvolvimento da indústria automobilística e abandonou as ferrovias. Foi um gravíssimo erro estratégico. Está na hora de recuperarmos, porque não tem futuro automóvel privado, não cabe mais nas cidades essa quantidade de automóvel que todos os anos as indústrias jogam no mercado, não cabe mais carro. Nós temos que desenvolver metrôs, VLTs e trens de distâncias, em distâncias grandes. A China tem tudo para nos ensinar. O metrô aqui, por exemplo, é uma maravilha a gente andar de metrô. Os trens de alta velocidade, chamados trens bala, a China pode ser o meio para que o Brasil consiga desenvolver uma grande rede de metrôs e uma grande rede de trens cortando o país inteiro. A China tem muito a nos ensinar nessa área de ferrovia.
Além da cooperação, existem alguns atritos comerciais entre a China e o Brasil. Por exemplo, em junho deste ano, o Brasil lançou investigações anti-dumping sobre produtos siderúrgicos da China. E este ato trouxe um impacto à indústria siderúrgica da China. E eu gostaria de saber se a área de minério de ferro do Brasil foi impactada por causa deste ato.
Confesso que eu não sei detalhes sobre isso. Eu não sei se chegou a afetar. Mas há uma posição brasileira muito na defesa dos interesses, dos direitos, melhor dito, sociais, que olha a China como um país onde a mão de obra recebe um salário tão baixo que se poderia considerar dumping. Mas o Brasil não percebe a cultura chinesa do super trabalho. O chinês tem uma tradição de trabalhar muito mais do que no Ocidente, não é só no Brasil. Próprios americanos dizem que os norte-americanos não trabalham tanto quanto os chineses. Aliás, talvez nenhum lugar do mundo trabalhe tanto quanto os chineses. Isso não é necessariamente dumping. Isso não é nem necessariamente uma quebra de direitos. Isso tem que ver com uma característica também cultural. E nesse sentido, não temos o que fazer. É a chamada vantagem comparativa da economia internacional. Os chineses têm essa vantagem de não apenas terem muita mão de obra, mas terem uma mão de obra que trabalha muitas horas por dia, muitos dias por semana e muitas semanas por meses e por anos. É uma realidade que o Brasil vai ter que enfrentar. Por outro lado, a reação é dos sindicatos brasileiros, que ao verem que aqui se trabalha mais por um salário menor, sente-se que, além de gerar desemprego no Brasil, gera um exemplo negativo para os patrões brasileiros, que começam a olhar com sonhos de poderem trabalhar com trabalhadores tão esforçados. A diferença é que no Brasil isso seria claramente exploração, porque a cultura brasileira é de não trabalhar o excesso de horas que os chineses trabalham.
E, na sua opinião, como combater as barreiras comerciais dos dois países?
As parcerias ou as barreiras?
Barreiras.
Derrubar as barreiras.
Sim.
Tem que ser devagar, tem que ser defendendo o interesse de cada país. Não podemos, apenas por um encontro de dois ministros, começar a eliminar barreiras sem ver as consequências. Tem que saber o que acontece na China, o que acontece no Brasil, cada vez que tira uma barreira. A tendência, o propósito, a meta deve ser reduzir barreiras. Porque a gente esquece que cada vez que se impõe uma barreira, o consumidor está pagando. Os produtos ficam mais caros, isso gera inflação. Derrubar barreiras reduz preço, melhora o serviço, deixa o consumidor mais satisfeito, diminui pressão inflacionária, mas, ao mesmo tempo, pode gerar desemprego, pode gerar desestruturação de um setor que o país tem e que naquele momento precisa de alguma proteção. Tem que ser um trabalho muito cuidadoso. Deve-se buscar derrubar barreiras, mas não se deve derrubar barreiras sem estudos cuidadosos.
Você poderia propor algumas sugestões para as empresas chinesas
que querem ir para o Brasil?
Sim, para fazer investimentos no Brasil.
O que o Brasil mais precisa hoje é de investimento na área de alta tecnologia. Seria muito importante que a China, que está dando um salto nessa área, perceba que tanto pode produzir aqui, como pode produzir no Brasil também, e produzir nos dois países. Eu gostaria de ver mais chineses investindo em alta tecnologia no Brasil. Ao mesmo tempo, e já falamos disso, investir no transporte e na energia. No transporte ferroviário, de preferência, tanto urbano quanto interurbano, e na energia, em fontes alternativas. A China está se preparando para ser um país que não usa combustível fóssil daqui a algumas décadas. Podia aproveitar o Brasil. O Brasil tem sol, o Brasil tem vento. E o Brasil precisa comprar os equipamentos que transformam vento e sol em energia. Precisa comprar moinhos de vento. Precisa comprar células voltaicas para a energia solar. E a China tem experiência nisso. E o Brasil, lamentavelmente, demorou muito a entrar nesse mercado e estamos ficando para trás.
Obrigada, senhora.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Você ouviu a entrevista com Cristóvão Buarque, senador brasileiro, economista e educador. O Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Sou Florbela Guo. Obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.